As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos a mais um espaço de notícias aqui na ERTE. Vamos avançar para este alargado das 19 horas, dando-lhe conta de que, efetivamente, com o aproximar-se dos dias mais quentes, já esta terça-feira fica marcada por alguns incêndios. E um deles continua ativo, precisamente na localidade de Meirinhas, Pombal, distrito de Leiria. Um incêndio cujo alerta foi dado pelas 16h10 desta terça-feira. Nesta altura, segundo dados da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, estão a combate 112 operacionais, 32 veículos de apoio e 4 meios aéreos. Também por Leiria, 3 minutos mais cedo, foi dado um alerta para um incêndio em Val do Boi, concelho de Ancião, povoamento também florestal, sendo que esta ocorrência foi debelada rapidamente. Já no que diz respeito a Santarém, nota para Ourém, os incêndios voltaram à União de Freguesias da Freixianda, Ribeira do Farro e Formigais, mas felizmente também aqui o combate foi rápido, a ocorrência foi desde logo considerada como extinta. Com o maior número de meios, aconteceu em Rio Maior, na localidade de Malaquejo, na envolvência da A15, um incêndio em povoamento florestal provocado por um incêndio rodoviário, ou seja, uma ignição foi no automóvel que circulava precisamente naquela via, ignição essa que se propagou ao mato da envolvência e daí obrigou à mobilização de cerca de 100 bombeiros e ainda um meio aéreo. Este incêndio já foi considerado como extinto.
Rádio Air, informação.
As associações de estudantes da Santa Maria do Olival e da Jacome Raton querem uma escola mais democrática. Os alunos promoveram um manifesto reivindicativo para as condições do ensino básico e secundário da cidade de Tomar, no que é considerado como uma união de esforços sem precedentes entre as associações de estudantes, no sentido de fazer valer os interesses, os valores e os direitos dos alunos das escolas em causa e dos jovens da cidade. O documento será apresentado formalmente nesta sexta-feira, a partir das 19 horas, na sede da Junta de Santa Maria dos Olivais. Entretanto, a ERTE falou com André Pereira, primeiro secretário da Associação de Estudantes da Escola Santa Maria do Olival, que apontou para as prioridades que os alunos querem ver cumpridas.
Em primeiro lugar, garantir que os alunos têm uma representação no Conselho Pedagógico, que é o órgão de gestão pedagógica das escolas, um órgão de gestão das escolas cuja intervenção tem um impacto tremendo naquilo que é a vida dos alunos e da comunidade escolar. A segunda prioridade tem a ver com a saúde mental dos alunos e também de toda a comunidade escolar, dentro e fora da escola. Para além disso, a terceira prioridade tem a ver com aquilo que é a contratação de mais funcionários. Nós damos várias razões para isso, como alguma ineficiência que vemos na escola devido a essa falta de funcionários. A terceira tem a ver com as condições técnicas das escolas, que tem essencialmente a ver com as refeições escolares, que nós achamos que não têm uma qualidade apropriada àquilo que devia ser.
Uma das reivindicações dos alunos centra-se nas refeições escolares. André Pereira não hesita em afirmar que está em causa a quantidade e a qualidade do que é servido aos jovens, reforçando que a componente qualidade não está de acordo com o que deveria ser.
Quando nós falamos nas refeições escolares, nós temos que ver que as refeições escolares são, desde há alguns anos, são contratualizadas com empresas. Por isso, e nós aliás no manifesto referimos isso, nós estamos cientes de que a escolha da empresa que faculta as refeições escolares deve também ter em conta fatores económicos. Mas o que nós nos deparamos é que a qualidade, e por vezes também a quantidade, mas acho que a qualidade é o fator mais destacável, digamos assim, muitas vezes não é o que devia ser. O que, por exemplo, no contexto em que vivemos, acaba por afetar as pessoas que vão consumir a refeição no refeitório, é que muitas vezes são as pessoas mais necessitadas, ou seja, as pessoas com menos posses.
No manifesto em causa, as associações de estudantes alertam para a questão da saúde mental, classificando a situação como assustadora. Em declarações à ERTE, André Pereira fala mesmo num cenário catastrófico e centra-se num estudo realizado na Jacome Raton, onde 23% dos 127 inquiridos disse já ter pensado em suicídio.
Se nós olharmos para aquilo que é a realidade dos jovens, chega a ser assustador. chega a ser assustador, mais do que assustador, chega a ser catastrófico. Porque, especialmente no período pós-pandemia, nós referimos um estudo que foi feito por alunos aqui da escola Jacques Raton, no âmbito da saúde mental depois da pandemia, sobre a supervisão do Departamento de Apoio Psicológico da escola, e que revela números completamente assustadores. Eu acho que eu tenho aqui, obviamente que a amostra é muito curta, não é? Mas não deixa de ser uma representação daquilo que é o Conselho e daquilo que são os jovens do Conselho. Cerca de 23% já pensou, por exemplo, em cometer suicídio. Eu acho que é este dado, que nos revela a nós que algo está a falhar. E que nós não podemos continuar quietos, não podemos continuar a achar que isto é um tabu, não pode ser um tabu, tem que ser mais falado, tem que haver medidas concretas para que isto aconteça.
Associações de estudantes da Escola Santa Maria do Olival da Jacome Raton pedem assim uma escola mais democrática. Uma habitação, uma oficina e cerca de 3 mil hectares de floresta. É este para já o balanço do impacto provocado pelos recentes incêndios no concelho de Ourém, dados confirmados por Luís Miguel Albuquerque, presidente da autarquia Oriense, em recente reunião do Executivo. Nessa declaração, o autarca começou por deixar uma palavra de apreço, coragem e solidariedade para com as famílias e empresas que, de alguma forma, perderam muitos dos seus bens. Felizmente, acrescentou, não há a lamentar a perda de qualquer vida humana, que é o mais importante. Luís Miguel Albuquerque expressou por isso um agradecimento muito especial às populações que foram heroicas, estando constantemente na linha da frente, mostrando grande espírito de solidariedade e de cidadania. O presidente da Câmara de Ourém lamentou que, apesar do investimento feito na prevenção e nos meios de combate, o Conselho não foi poupado a este flagelo, não escondendo a tristeza pelo facto de os orienses terem passado por momentos de medo e angústia, referindo-se depois a circunstâncias que não se conseguem controlar.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Comissão de Utentes dos Serviços Públicos de Tomar já reagiu em comunicado ao aumento do tarifário da água, com efeitos práticos a partir deste mês de agosto e num acréscimo em redor dos 22%. Recorde-se que esta nova tabela de preços foi aprovada em recente Assembleia Municipal com o voto favorável do Partido Socialista e a abstenção do Partido Social Democrata e dos Independentes do Nordeste, com cor de críticas por parte das demais forças ali representadas. A ERTS falou com Anabela Mota, da Comissão de Utentes, que lamentou que sejam os consumidores a pagar por prováveis erros de gestão na Tejo Ambiente.
O nosso comunicado tem justamente a ver com a sobrecarga que neste momento é mais uma vez imposta ao consumidor, ou seja, perante a situação atual e em termos económicos e o preço do aumento de várias situações, nomeadamente combustíveis, o preço de todos os consumos que nós temos, mais uma situação que vem agravar a estabilidade económica dos agregados familiares, ou seja, é mais um aumento, mais uma sobrecarga para o consumidor. Neste momento, se calhar também era importante as pessoas pensarem também nas pessoas e não o fazerem, e é estranho também o facto de, e quanto na informação que temos relativamente à gestão dessa empresa, e a informação que temos é que provavelmente haverá alguns erros de gestão e que vai ser imposta ao consumidor final, ou seja, pessoas que provavelmente em termos de gestão não terá melhor, depois para quem sobra é sempre para a última linha, ou seja, o consumidor. E daí a nossa informação, e o que nós não achamos correto é essa situação, e que as pessoas estão à frente dessas empresas deviam pensar melhor na gestão que estão a fazer e não impor sempre essas situações aos consumidores.
Novo tarifário da água na Tejo Ambiente continua a dar que falar. Comissão de Utentes protesta contra este acréscimo de preços.
Rádio Air. Informação.
A Direção-Geral do Património Cultural promoveu uma visita ao Convento de Cristo em Tomar para assinalar o início das obras de conservação e restauro da janela do capítulo e das fachadas da igreja no Monumento Património Mundial. A Secretária de Estado da Cultura, Isabel Cordeiro, foi uma das presenças dentro de uma comitiva que contou também com João Carlos dos Santos, Diretor-Geral do Património Cultural, para além da anfitriã Andreia Galvão, Diretora do Convento de Cristo, que se referiu a esta intervenção como muito desejada.
Esta intervenção, que terá a duração de um ano e que durante algum tempo não poderão ver, um dos elementos escultóricos mais relevantes deste corpo do monumento, mas que o circuito de visita se encontra inteiramente visitável, ou inteiramente disponível para o público. Foi apenas alterada a entrada. Também, atendendo à importância desta intervenção e ao facto do público ficar temporariamente sem poder ver atrás dos andaimes, iremos promover, em regime de obra aberta e em parceria com o IPT, um eventual apoio cenático, a disponibilizar o acompanhamento da intervenção por parte do público ao nível da realização dos trabalhos, das suas técnicas e dos seus intervenientes. Esta informação ficará disponível através de um site dedicado e das redes sociais e também através de video walls que passarão aqui os vídeos aqui no próprio edifício e testemunharão o avanço dos trabalhos. Irá igualmente a produzir-se um documentário de caráter pedagógico, científico e testemunhal, como se de um livro de obra se tratasse, e o IPT, portanto, e o Convento de Cristo partilharam este projeto comunicacional sobre a intervenção em que envolve professores, alunos e vários centros de investigação nas áreas de conservação e restauro, nas áreas de comunicação, imagem, design e turismo, em ações que abrangem documentação e monitorização da divulgação da intervenção, estudos de conservação e restauro e de turismo, entre outros, disponibilizando regularmente registros e informação sobre o andamento do trabalho.
Em encerrar a sessão, a Secretária de Estado da Cultura, Isabel Cordeiro, recordou que o convento é um monumento ímpar na história de Portugal, classificado em 1907 como Património Mundial.
De Portugal e da humanidade, e portanto, obviamente estamos a falar do quão importante é a consciência de todos para a necessidade da sua conservação, do entendimento da importância de salvaguarda dos valores de autenticidade e de excepcionalidade que este monumento em particular detém, justamente para que se possa manter o interesse do público, a centralidade do lugar e se assegure a transmissão a outras gerações do que nos identifica, afinal, como país e constitui o fundamento da nossa memória coletiva. Diria, por isso, que hoje é um dia particularmente feliz, porque neste lugar tão extraordinário podemos anunciar o início de uma intervenção de conservação e restauro de enorme relevância, que o Diretor-Geral do Património Cultural acaba de nos apresentar e descrever e que a Senhora Diretora do Convento também já sucintamente referiu. Mas, das palavras de ambos, gostaria de sublinhar, afinal, três ideias-chave. A primeira é que a extensão e importância desta intervenção de conservação, restauro e recuperação da Igreja do Convento de Cristo, pelo que ela representa. Porquê? Exatamente porque abrange a essência deste monumento, a Igreja e os seus elementos mais icónicos de escultura arquitetónica, que, como podemos observar, são, podem sobretudo os senhores observar, porque como podem observar, são também a vertente mais exigente e morosa da intervenção, que seguirá, já aqui ouvimos, princípios de intervenção mínima e harmoniosa, já vamos ouvir na visita o que é que isto quer exatamente referir, quer dizer. Mas esses princípios de intervenção mínima e harmoniosa vão permitir-nos uma plena leitura do conjunto arquitetónico nas suas essenciais dimensões artística, histórica, estética e simbólica.
Convento de Cristo, obras de conservação, está em causa um investimento na ordem do 1 milhão de euros. Os 5 deputados do Partido Socialista, eleitos pelo Círculo Eleitoral de Santarém, já alertaram o Ministério da Administração Interna para a necessidade de reforçar o número de operacionais da Polícia de Segurança Pública no Conselho do Entroncamento, onde está a crescer o sentimento de insegurança, refere um comunicado enviado para a ERT. Em junho último, recorde-se, os deputados receberam, em audiência na Assembleia da República, a Comissão Permanente da Assembleia Municipal do Entroncamento. Os autarcas chamaram a atenção para o agravamento da percepção de insegurança por parte da população, ainda que isso não se traduza em estatísticas. Para agravar a situação, reforça a mesma missiva, a atual esquadra da PSP do Entroncamento não tem as condições mínimas de salubridade e segurança, quer para os operacionais, quer para a população. A PSP é a única força de segurança que existe no Conselho. O projeto de execução da nova esquadra da PSP do Entroncamento já está concluído e o concurso está em fase de lançamento. investimento. Este investimento já foi identificado na Lei de Programação das Infraestruturas e Equipamentos para as Forças e Serviços Públicos de Segurança como obra prioritária, mas ainda não avançou. No conjunto de perguntas dirigidas ao Ministro da Administração Interna, os deputados questionam sobre as medidas que serão tomadas para diminuir o sentimento de insegurança desta população em particular. Pediram também um ponto de situação sobre o lançamento da empreitada da Esquadra. Querem saber ainda se está previsto o reforço de operacionais da PSP e GNR no distrito de Santarém, território onde a Polícia de Segurança Pública perdeu cerca de 30 efetivos desde 2020, o que torna urgente o reforço dos operacionais nos concelhos onde esta força de segurança tem abrangência, em particular no entroncamento, advertem os socialistas.
Rádio Web, o primeiro a informar.
A Polícia de Segurança Pública confirmou a detenção de 12 pessoas em operações de fiscalização que estiveram em curso durante a última semana no distrito de Santarém. De entre os detidos, a PSP avança que 4 estavam a conduzir em estado de embriaguez e 2 foram apanhados a conduzir sem carta, entre outras situações. No âmbito rodoviário, durante o mesmo período, houve registro para a fiscalização de 186 viaturas, enquanto 656 foram controladas por radar. As autoridades detectaram 110 infrações, das quais 24 por falta de inspeção periódica obrigatória, 10 por excesso de velocidade, entre outras.
Rádio Air, informação.
Um homem de 54 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Coruche, indiciado da prática de furto de cortiça. No seguimento de uma ação de patrulhamento, os elementos do Núcleo de Proteção Ambiental detectaram um veículo a circular com um comportamento suspeito por parte do seu condutor. No seguimento da ação, os operacionais tentaram abordar o indivíduo que, ao aperceber-se que ia ser fiscalizado, tentou encetar uma fuga, sendo interceptado posteriormente. No seguimento da ação, o suspeito foi abordado e sujeito a uma revista pessoal e a uma busca ao veículo. No seguimento das diligências policiais, apurou-se que tinha na sua posse cortiça furtada no concelho de Salvaterra de Magos, tendo sido apreendidos 80 quilos de cortiça e 2 machadas corticeiras. O detido, com antecedentes pelo mesmo tipo de crime, foi constituído arguído e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Benavente.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Teatro Virgínia, em Torres Novas, irá ser palco nesta sexta-feira e no sábado, 22 e 23 de julho, para uma dose dupla do espetáculo Monólogos da Vacina, de onde sobressai a presença do ator e apresentador João Baião. As duas peças têm início marcado para as 21h30. A ERT já antecipou estas sessões com o próprio João Baião.
Podemos esperar aquilo que tem acontecido desde março, quando começámos esta turnê nacional. Podemos esperar duas grandes noites de grande diversão, de muito divertimento, de muita gargalhada e de uma grande festa, que foi esse o propósito, foi esse o objetivo com que nasceu este espetáculo, Os Monólogos da Vacina. Era, no fundo, pedir às pessoas para voltarem às salas de teatro e visitar o país todo, e no fundo temos sentido que as pessoas estavam com muitas saudades das grandes noites de teatro, e que queremos proporcionar é, no fundo, uma vacina de boa disposição e de esperança, já que passámos por 2 anos um bocadinho atípicos e de alguma forma também passando por uma situação que não há memória de que tivéssemos passado até agora, não é? Há aqui outros fatores que me têm emocionado bastante, porque no fim do espetáculo eu acabo sempre por estar um bocadinho com as pessoas, tirar fotografias, dar um abraço, e aquilo que sinto é que, para além dessa saudade de voltar ao teatro e de voltar à tal normalidade, há aqui a experiência e aquilo que tenho convivido nestes últimos tempos é que há muitas pessoas que nunca tinham ido ao teatro até hoje. É incrível. E muita juventude que vai pela primeira vez ao teatro. Portanto, temos aqui uma primeira abordagem ao teatro de várias idades, o que é ótimo, e fico muito contente que eu e toda a companhia, obviamente, que seja o motor para levar as pessoas a sair de casa e irem passar 2 horas de boa disposição, e o que sentimos é que realmente as pessoas divertem-se muito com o espetáculo, já há pessoas a irem de sala para ver o espetáculo mais que uma vez, e isso de facto é o melhor prémio disto, do nosso trabalho e do nosso percurso.
Monólogos da Vacina, 22 e 23 de julho, nesta sexta e sábado, no Teatro Virgínia, em Torres Novas. E assim demos conta de alguma da atualidade que está a marcar-se a região. Finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a app.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.